Essa palavra que vai ser ministrada aqui hoje é a palavra do pastor Deusenir. Está sendo ministrada lá na sede também. E está sendo ministrada em todos os prédios essa mesma palavra. E o tema dessa palavra é buscadores de brasas. Eita glória! Por isso que eu falei que eu não sei o que eu vou fazer aqui. Porque eu já reli e reli e reli de novo. É um desafio, irmãos. Eu estou nervoso aqui. Ezequiel, você que tem sua Bíblia em papel, abra, você que tem sua Bíblia eletrônica, abra aí também. Diz assim, capítulo 10 de Ezequiel, versículo de 1 a 4. Depois olhei, e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e encha tuas mãos de brasas acesas dentro dos querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Curva sua cabeça. Comece a orar, Senhor. Comece a falar com Deus. Comece a buscar o Senhor. Buscadores de brasas. Comece a buscar. Comece a chamar a presença do Espírito Santo. Erga sua voz, querido. Ei, comece a orar. Fale, fale. Ninguém está preocupado em ouvir a sua voz aqui, não. A não ser o Espírito Santo. Comece a chamar por Ele. Se solte na presença do Senhor. Diga: Senhor, fale comigo. Senhor, fale comigo, Senhor. Diga: Espírito Santo, fale comigo nessa noite. Diga: venha, Espírito Santo. Comece a restaurar a minha vida. Oh, Santo, Santo, Santo é o Teu nome. Oh, Santo Espírito, Senhor, bem-vindo nesse lugar. Fale conosco. Ó, Espírito Santo, comece a queimar. Ô, Santo! Quem tem os dons espirituais, dom de língua, começa a falar em língua, querido. Ei, desprenda aí de tudo. Começa a desprender daquilo que está prendendo sua boca, seu coração. Aleluia. 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 Thank you. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. 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 Amém, irmãos. Se você observar, Deus tem falado com essa igreja em algumas palavras, parece que na sequência. É ou não é? Domingo passado nós falamos ali em Gênesis 1, 26, né? Elevando o poder do seu ministério. Onde foi ministrado aqui que você carrega o DNA de Deus. Você carrega o nome do Senhor Todo-Poderoso. O texto diz que o Senhor soprou em você poder. A Bíblia diz que o Senhor falou, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E de lá para cá eu venho pensando muito sobre isso. E Deus tem falado muito sobre isso com a igreja. O pastor Deusenir falou na sexta-feira uma palavra poderosa lá em João, capítulo 4, da mulher samaritana. Que para o Espírito Santo de Deus encher, precisa se esvaziar. Aquela mulher chega até aquele lugar com a sua vida emocional arrebentada. Sabia disso? A alma daquela mulher sofria. Mas no final ela deixa o seu cântaro e vai testemunhar do Senhor. É preciso deixar o seu peso que você carrega para você ser cheio. Você quer ser cheio? Comece a esvaziar daquilo que tem dentro de você. Conflitos que nós temos dentro de nós. Pecados. E ele ministrou uma palavra tão poderosa, gente. Foi poder demais. Ontem, o apóstolo Vomar deu 7 dicas importantes para ser cheio do Espírito Santo. E ele começou falando a respeito que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem frutos. Gálatas 5. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem caráter. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não nega o ID. Ela não nega o ID. Ela faz a obra, ela prega o Evangelho, porque ela tem poder do Espírito Santo. Então, as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, é que ela está na presença de Deus. Ela foge da aparência do mal, ela resiste ao diabo. E foge do pecado. Não tem como uma pessoa cheia do Espírito Santo ser uma pessoa brigona. Não tem. Uma pessoa que quer arrebentar tudo. Uma pessoa mal. Um mau pai, uma mau mãe, um mau filho.
Sendo cheio do Espírito Santo não tem como ser. Tem algo errado. E ele falou algo interessante. Onde pessoas que pensam que estão cheias do Espírito Santo por mover, como acontece numa conferência, mas com duas semanas depois, essa pessoa que tanto pulou, que virou cambaiota, está espancando, está defraudando, está mentindo, está roubando. Tem algo errado. Como está cheio do Espírito Santo? Que palavra foi ontem à tarde? Aí nós vem à noite, o pastor Deus Denir fala em Êxodo 33, onde é aquele momento que eu já até disse aqui, ministrei alguma coisa sobre isso, onde Moisés fala para Deus: se o Senhor não for comigo, não me deixes arredar o pé daqui, eu não vou. Que palavra poderosa! E sabe, irmãos, ele falou algo que assim está tocando meu coração. É que Moisés nesse texto fala: Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero ter mais, eu quero ter experiências com o Senhor. Agora você imagina ele falando isso, Moisés falando para Deus isso, sendo que ele teve experiências com Deus. A primeira experiência foi com fogo na sarça ardente. Foi ou não foi? Aí de repente Moisés pega num graveto, vira cobra, depois vira graveto de novo. De repente Moisés vai lá e ora e as pragas acontecem lá no Egito. De repente ele está diante do Mar Vermelho, Moisés chega lá e toca o cajado e abre o mar. E coisas acontecem através desse homem, mas quando chega nesse momento ele fala: eu quero conhecer o Senhor mais. Você já fez alguma coisa que Moisés fez? O que você fez? Que Moisés fez? Rapaz, eu não consegui abrir nem a poça de lama que tem lá em frente de casa. Tem hora que eu piso assim para ver se abre, sujo o pé todo de lama e continua a mesma coisa. Não... E sabe, ele falando isso, eu falei: meu Deus. E Moisés fala assim: eu quero conhecer mais. Sabe por quê? Nós começamos a viver uma vida religiosa, que a gente cai num comodismo tão grande, que a gente acostuma a viver o mesmismo todos os dias, e não queremos, e esquecemos de que Deus, Ele tem coisa nova. Foi por isso que Moisés falou: eu quero conhecer mais. Aí sabe o que Moisés fala? Eu quero ver a tua glória. Eu vou entrar na palavra, irmãos. É porque, para quem não foi, só para sentir um gostinho aí. E sabe o que que Deus faz com Moisés? Entra na fenda daquela rocha. E Moisés entra lá. E o Senhor toca nele, passa por trás dele. E sabe? Estou arrupiando aqui. A rocha hoje representa é Jesus. Você quer sentir a presença e se ver Deus, entra na rocha que é Jesus. A fenda é Jesus Cristo. Hoje nós vemos Jesus. Hoje nós vemos Deus através de Jesus. E Moisés entrou na fenda da rocha. Eu e você precisamos estar em Cristo Jesus. Se nós entrarmos nele, estiver nele, ele em nós, como diz lá em João 15, 7, pedireis o que quiseres e será feito. Mas precisamos estar na rocha que é Jesus. Diga amém. E agora nós vamos aqui, buscadores de brasa. Desde que o mundo é mundo, as pessoas estão sempre buscando alguma coisa. Aqueles que buscam por fama, outros por paz, outros por guerra, outros dinheiros, outros poder. E aos mais românticos, né, tem buscado por um amor. Falar em amor, nós vamos dar início ao nosso Casados para Sempre. Começa quando? Amanhã? No dia 7 de setembro, Casados para Sempre. Glória a Deus. Eita, glória. Já estou até preparando. Eita, Como que vai ser esse negócio, hein? Prepara aí, hein, minha amada. Que geralmente em Casados para Sempre tem alguém que sai grávida, não é ou não é? Todos, é verdade, lá no Glória, lá todos teve, no final tinha gente grávida, no final, ô, Casados para Sempre, bom, hein? Deixa eu buscar a brasa, para o negócio ficar melhor. Olha só, e outros têm buscado por amor, outros buscam sobreviver a cada dia. Nesta era pós-moderna, uma grande maioria busca por entretenimentos e prazer. É certo que enquanto se vive nessa terra, as pessoas estão sempre buscando algo. Porém, a Bíblia e a história falam de um tipo raro de pessoas. E eles tinham uma busca diferente. Parece até que andava na contramão do mundo. Esse tipo raro foi capaz de trazer a verdadeira revoluções em seu tempo. E estes eram chamados buscadores de brasas. Homens e mulheres que ousaram entrar nas profundezas da presença de Deus. Homens que, a Bíblia diz que o mundo não é digno deles. Homens e mulheres que buscam esse Deus, que buscam essa brasa, que buscam essa presença. Buscar brasas. Aprofundar na presença de Deus. Ezequiel tem uma visão que brasas eram tiradas do meio dos querubins e espalhadas pela cidade. Isso aponta para quatro coisas. Brasa nos fala de Deus, traz juízo, purificação, arrependimento e seguido de um poderoso avivamento. E nós precisamos dessa brasa. Nós precisamos da brasa do Espírito Santo. Eu ainda disse domingo passado que havia, na caminhada pelo deserto, havia uma coluna de fogo. Fogo é algo de Deus. Fogo serve para um monte de coisas. E uma delas é purificação. É juízo. É arrependimento e é avivamento. Quando você chega lá em Atos capítulo 1, eu estava pensando nesse texto ainda essa semana. Jesus fala para os seus, olha, quando chegar 50 dias, eu vou estar lá, e eu vou subir. E vocês vão ver. E eles estavam reunidos em Jerusalém. E Jesus sobe. E eles começam a olhar e alguém fala assim, varões, esse Jesus está subindo, ele voltará. E vai dizendo ali, em Atos capítulo 1, mas de repente chega no versículo 8. E fala, mas vocês a partir de agora, vocês vão receber poder. Fogo. A Bíblia diz que, quando João batizava, alguém falou assim, olha, esse batiza com água, mas virá aquele que batiza com fogo, que é Jesus de Nazaré. E aí Jesus então sobe, e a palavra de Deus diz que eles receberam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Sabe, queridos, falando sobre buscar brasas vivas e falando sobre o enchei-vos do Espírito Santo, que é o tema que estamos vivendo nesses três dias, porque nós somos imperial. A conferência não está acontecendo lá, está acontecendo aqui também. Ser cheio do Espírito Santo. Esses homens que agora, Jesus não estava mais com eles. Essa igreja, esses homens e mulheres, eles precisavam de ser cheios do Espírito Santo para continuar. E sabe o que acontece? Depois desse versículo 8 de Atos 1, há uma explosão do Evangelho. Pessoas salvas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas. A igreja cresceu, a igreja viveu um momento de avivamento. onde em um só dia quase 3 mil almas se converte ao Senhor. O apóstolo Vomar falou algo muito interessante lá. Ele falou assim: eu não sei se talvez vocês pensem que eu estou ficando velho já e caduco, mas eu tenho observado que a gente prega e parece que a palavra não faz mais efeito. Já prestou atenção nisso? A gente prega, parece que a palavra entra e passa. Eu já costumo dizer que não entra mais. Porque quando entra, ainda fica alguma coisa ali por dentro, né? Os pastores pregam, pessoas ministram, mas logo se passa. Por que será? Mas nós vamos para a Bíblia, nós vamos achar respostas. A Bíblia diz que nos últimos dias, muitos esfriarão da fé. O amor de muitos esfriará. E até mesmo os escolhidos serão enganados. Mentiras e enganos. Homens se levantando e pregando por interesses próprios. É os últimos tempos. Apostatarão da fé. Mas eu e você que estamos aqui nesse lugar, nós que estamos aqui nessa igreja, buscando por brasas vivas, buscando por esse fogo que é representado pelo Espírito Santo, eu e você precisamos estar cheio dele todos os dias. Eu e você precisamos buscar esse poder. Sabe, querido, não fique esperando um milagre, um anjo descer do céu. Comece a buscá-lo. Não, se alguém vir falar, está falando todo dia. A palavra está falando. Um avivamento por toda a Bíblia, e a história de Deus sempre, Deus sempre busca por homens e mulheres que busca pelas brasas do altar, e se torna instrumento de transformação em sua geração. Deus sempre esteve procurando homens e mulheres que está buscando pela presença dEle, homens que vão mudar a história. Sabe, querido, o que está faltando para você se levantar de onde você está e começar a fazer história, não para a PIB imperial, mas no reino de Deus? É que às vezes nós queremos fazer algo para impactar o pastor, ou a igreja, ou o líder, ou não sei quem, mas nós precisamos impactar os céus. Nós precisamos nos levantar e pregar o evangelho para que o céu seja cheio de pessoas. Como que eu faço? Pregando. Buscando o poder de Deus. Comece a orar como nunca nós oramos. Como nunca você orou. Eu ouvi algo ontem que eu nunca tinha ouvido também. No momento do apelo de oração, ele falou assim: comece a orar aí na carne primeiro. Porque a carne precisa sentir que você está orando. Às vezes nós criamos um ambiente que tem que ser bem espiritual, mas calma, começa a falar em voz alta para a sua carne entender que você está buscando a Deus e o Espírito Santo de Deus vai tocar em você. Então levante a sua voz mesmo, fale alto, comece a dar glória a Deus, aleluia. Senhor, eu quero fogo na minha vida, aquece o meu coração novamente. Lembra daquele filme Quarto de Guerra? Aquela mulher, ela entrava dentro daquele quarto e ela guerreava em voz alta. E ela declarava: Satanás, bate em retirada, eu oro por esse, eu oro por aquele outro. Eu estava ouvindo um camarada chamado, até foi testemunhar lá, o Anatoly. Eu estava ouvindo um pouco dele. E sabe o que ele falou? Ele falou: irmãos, se tiver 30 pedidos de oração, eu oro por 30. Se tiver 50, eu oro pelos 50 nomes. Se tiver 1000 nomes, eu oro pelos 1000 nomes. Tem vez que eu amanheço o dia orando por pessoas. Nome por nome. Você quer brasa viva? Você está orando? Você está orando? pessoas que anseiam pelo fogo de Deus mais do que as lâmpadas desse mundo. Ei, você está querendo mais fogo de Deus ou os holofotes desse mundo? O que você está procurando? Abra sua Bíblia em Isaías 6. Brasa nos fala da glória de Deus. Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz assim: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa ele tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. O texto de Isaías é um texto muito poderoso, Isaías 6. A palavra de Deus diz que quando Isaías tem essa visão, a visão dos anjos, os anjos com 6 asas cobria, 2 cobriam o rosto, 2 os pés, 2 voavam, e eles declaravam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías de repente se depara com essa visão e ele fala: ai de mim, que sou pecador e vivo numa região de pessoas pecadoras. Ai de mim, porque eu vejo a glória do Senhor, e os meus lábios são lábios corrompidos. Aí a Bíblia então chega nesse momento, no 6, diz: porém um dos serafins pega a tenaz, uma brasa viva, e toca nos lábios do profeta, e falou: agora você está sarado, agora sua iniquidade foi tirada, agora o seu pecado foi expiado. O anjo tocando os lábios de Isaías, quando nós somos tocados pelas brasas do altar, no mínimo 3 coisas acontecem. Primeiro, o fogo do Espírito Santo, ele nos purifica. Diga para o seu irmão: você pode ser purificado hoje. Deixa o Senhor tocar com a brasa dele. Purificação. Segundo, a segunda coisa que acontece, ele remove as impurezas do pecado. E terceira, nos prepara para servirmos ao Senhor. Não tem como nós servirmos ao Senhor se nós não formos tocados pela a presença do Espírito Santo. Não tem como nós servirmos ao Senhor se não for tocado pela brasa do Senhor. Não tem como nós sermos purificados se não for por fogo. O fogo, ele serve para purificar. Quando você pega uma água contaminada e quer fazer uso dessa água, o que que faz com ela? Leva para o fogo. Depois que ela ferve a 100 graus Celsius, ela está pronta para o uso, mata todas as bactérias, e aí você pode usar. O fogo, ele nos purifica de todo o pecado. Deixa o fogo do Espírito Santo purificar você. Deixa o fogo do Espírito Santo remover as impurezas que tem no meu e no seu coração. Impurezas de pecado. Sabe, quando em Romanos diz: quem nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar. Porém, os nossos pecados não confessados nos separa
do amor de Deus. Porque Deus não compactua com o pecado. Esse homem, Isaías, ele não era qualquer homem. Era um profeta. Que ele chega diante dessa visão e ele reconhece que ele é pecador. Você tem algum livro aqui com o seu nome na Bíblia? Você escreveu algum livro da Bíblia? Eu também não. E se ele, que é o Isaías, um grande profeta, ele chega diante de Deus e fala: eu sou pecador, vivo numa geração pecadora, Senhor, ai de mim, eu preciso ser purificado pela sua presença. Você quer ser cheio de Deus, quer o fogo de Deus na sua vida? Começa a buscar pela presença. Tem coisas que só o fogo vai purificar. Tem pecado que é só o fogo de Deus. Ah, eu quero ter experiências com Deus, eu quero ver o céu se abrir, eu quero ver estrela, eu quero ver gigante, eu quero ver espada, eu quero ver isso. Quer ver? Começa a se santificar. Começa a purificar. Vamos ser reais, irmão. Vamos parar de meninice gospel. Vamos parar de emoções gospel. De viver emocionalismo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no Deus Eni foi isso. Pregou tranquilo. Sem. Pregou uma palavra profunda. Tranquilo. De vez em quando ele dava umas rajadas lá, mas tudo certo. Mas, irmãos, com unção, com poder, com autoridade. Isso não é para o pastor, isso é para você. O problema é que às vezes quando nós estamos sentados aí, achamos que é só o pastor que tem direito de ter isso. Ei, eu quero que nessa noite você se libere de todo esse pensamento e fale assim: eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero que você seja uma igreja que vai impactar esse mundo com o fogo de Deus. Com a presença do Senhor. Vai dizendo: Senhor, começa a remover as impurezas que estão no meu coração. Senhor, que os meus lábios sejam para te adorar. Senhor, que o meu coração seja somente teu. Senhor, que a minha vida seja somente teu. Toca em mim, Senhor, toca em mim. O Senhor nos ilumina, trazendo revelações da palavra em nosso espírito, nos dando direção, pois nós tornamos sensível à voz do Espírito Santo. Quando nós somos tocados, quando o fogo do Espírito Santo nos toca, nós nos permitimos ser tocados, ser curados, nós começamos a ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Sensível à voz do Espírito Santo. Você lembra daquele livro que nós fizemos uma campanha, Quando o Céu Invade a Terra? Lembra? É Invade a Terra, né? É isso mesmo? É, foi, né? É esse livro mesmo, né? Você lembra que tinha um testemunho lá, que a igreja estava vivendo um momento desse aqui, de tanta intimidade. Eu me lembro até hoje, num testemunho daquele livro, que o rapaz conta que ele estava no aniversário. Lembra? Quem lembra disso? E aí chegou um rapaz todo com moleta, um câncer na garganta, e alguém lá, e não era o pastor, era o irmão, o irmãozinho. Falou: não, tem algo errado. Coloca a mão nele. Aquele homem é curado, aquele homem sai sem moleta dali daquela festa. Sai curado do câncer, a perna volta ao lugar, sai sem moleta. Um irmãozinho lá colocou a mão, declarou. Ontem eu recebi lá uma unção de cura.
E Deus tinha ministrado meu coração já faz dias sobre isso. Ele me chamou e falou: como que você chama? Eu falei: Sim. Vem aqui, Cícero. Rapaz, senti um negócio diferente mesmo, hein? Ele falou: você vai sentir como um choque. Rapaz, foi mesmo. Foi um negócio de Deus. Eu falei: Senhor, eu tomo posse disso. Eu tomo posse dessa unção de cura que o Senhor está me dando. E eu lembrei na hora do cara que estava aleijado, que hoje está andando em pé. Falei: Deus, é resposta. Buscadores de brasas não vive atrás de luzes mundanas, dos holofotes desse mundo, mas vive a presença do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, sensível ao Espírito Santo. Pessoas que buscam essa brasa, que buscam o fogo, elas aquecem, elas geram paixão, elas geram fervor espiritual. O seu calor é sentido por todos ao nosso redor. Como saber se uma pessoa é buscadora de brasas? Essa pessoa tem sede pela presença de Deus. Ei, quando você parar perto de alguém que é fofoqueiro, corre dele. Ele não quer seu bem não, irmão. Mas você para para uma pessoa e ela começar a falar da palavra, falar: vamos orar aqui, querido, estou com vontade de orar. Cola nele. Mas você para perto de alguém e começa: rapaz, você viu lá, o pastor nem preparou a palavra. Você viu o líder lá, gagueja mais do que qualquer um para falar a palavra. João, Deus está te usando, meu irmão. Corre do camarada que está aí tentando trazer fofoca, gelo na sua vida. Tem gente que vai colar em você, querido, vai gelar igual o Polo Norte. Foge dele. Foge. Fala: não preciso não, querido. Fala assim: se você vir aqui, eu vou derreter esse gelo no fogo. Pessoas estão buscando brasas vivas. Ela é apaixonada pelas coisas espirituais. Ela é apaixonada pela palavra. Ela é apaixonada pelas coisas de Deus. Ela quer pregar, ela quer falar, ela quer testemunhar, ela quer subir monte. É ou não é? E se você tentar fazer diferente, você mata essa pessoa. A irmã Jô, nós fomos na casa dela, ela falou assim: pastor, eu não sei, o senhor disse que quando nós passar lá e estiver apto para fazer cela, para abrir uma cela aqui no nosso condomínio, eu estou preocupado, vamos expulsar daqui, porque eu quero dar uma rajada de glória nesse negócio aqui, não pode. No condomínio não pode dar glória. Eu falei: e agora? Irmão Damião, condomínio não pode dar uns glória forte lá? Irmãos, a Bíblia diz que só levantou sápatas e enviado do cão para fazer um testamento, para prender Daniel, porque ele orava. Daniel orava, abria a janela 3 vezes por dia, ele orava, e se ele orasse 3 horas por dia, 3 vezes 3, 9 horas praticamente, ele orava. A sua oração vai incomodar o inimigo. Quando você começar a orar, vai ter testamento de morte ao seu respeito. Mas você é mais que vencedor, vão vir por 7, vão vazar. Eita, tem fogo ali, irmão. O diabo vai se levantar, mas ele já caiu, já derrotado. Comece a clamar, comece a buscar por brasa viva.
Começa a buscar por brasa viva sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Eu declaro, meu filho está rebelde, mas eu declaro, Senhor, vai queimando toda a rebeldia, toda a vontade de namorar fora da hora. Ó, permanece a vontade nele, Senhor, de querer mulher. Porque, né? E nela também de querer um homem, porque é certo, é normalzinho, não tem nada errado. Mas controla esse camarada aí, para ele ser benção, ser santo, ser... para chegar o dia certo dele. Ofertas que o meu filho recebe, que o senhor recebe, para beber, para fumar, para prostituir, para ir para festa, para ir para baile, o mundo começa a oferecer coisas, começa a declarar fogo na vida dele. Começa a declarar fogo. Tem hora que você sente que seu filho está meio frio, não é? Tem hora que você sente que seu marido está meio frio, não é? Tem hora que você sente que sua esposa está meio fria, não é? Começa a declarar fogo, Senhor, fogo. Oh, Deus. Levanta esses ossos secos, Senhor, pelo amor de Deus. Tem época na vida do cristão, eu tenho observado que a mulher está animada, querendo fazer, e o cara está desanimado. É ou não é? E tem época que é o cara que está animado, ele quer fazer e a mulher está desanimada. E é mais fácil a mulher carregar o camarada do que o camarada carregar a mulher. Porque a mulher tem um dom, né? Tem um jeito, né? Tem um jeito de conquistar, né? E o cara, mesmo sem vontade, ele vem. Ele vai. Agora a mulher, não, como é que fala? Não vou, para um caboclo, o cara pode fazer o que quiser. E aí, homem, você não tem condição naturalmente de convencer, aí você vai pedir pela presença de Deus: Senhor, incendeia a minha noiva, incendeia a minha esposa, incendeia, Senhor, a minha casa. Vem me incendiar, põe fogo, Senhor, mais fogo, 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 fogo. Sabe, precisamos disso. Talvez, querido, ela esfriou por causa de você, homem. Talvez a sua boca, que ele está precisando ser tocada pela tenaz do Espírito Santo, homem. Mulher, talvez você está falando demais. Seu marido não aguenta mais ouvir. Para de falar e vai orar. Você quer convencer ele com as suas palavras. Está faltando, na verdade, é oração, é fogo de Deus, é presença de Deus, é unção de Deus. É assim que você ganha ele, que você ganha ela. Brasa viva. Jovem. Ah, pastor, tem uns amigos lá, e eles gostam que eu estou junto, mas... traga ele. Como que eu vou trazer, pastor? Comece a aquecer o coração dele com o fogo que está dentro de você. A pessoa que busca, ele tem sede, presença de Deus. Essa pessoa com sede pela presença, ela não se satisfaz com apelos, ritos religiosos. Vive em santidade, ela está sempre se deixando ser purificado pelo fogo de Deus, por meio da leitura diária da palavra, uma vida de oração. Ele é um intercessor, ele busca levar as brasas do altar por meio de suas orações. Sabe, irmãos, eu creio que nós, esse prédio aqui, esse lugar, não vai caber de muitas pessoas convertidas. Eu creio. Quando eu olho essas cadeiras vazias, eu falo: Deus, eu preciso ganhar pessoas. Eu não sei se você vê a mesma coisa. E sabe como que vai ser? Através da minha e da sua vida. Nós pregando o Evangelho, nós intercedendo, nós levando brasas vivas.
Tem famílias, tem pessoas sedentas. Você sabia que tem pessoas que estão clamando por um evangelho? Tem pessoas aí querendo uma palavra, querendo ser aquecidas. E sabe, nós somos responsáveis para levar essas brasas. A pessoa que busca pelas brasas vivas é um instrumento de transformação. Pois o seu calor, isto é, a presença da glória de Deus em sua vida, é manifesta por onde ela passa. Por onde ela passa. Quem assistiu aquele filme lá do Quarteto Fantástico? O Tocha. Ele passa, vai ficando risca de fogo, né? O crente tem que ser assim. Fogo. Mas esse fogo que eu estou falando não é o fogo que tem que chamar bombeiro para apagar, não, irmão. Não é esse fogo aí que eu tenho que dar gritos e pular. Ei. Tem que estar aqui dentro esse fogo queimando. Onde você vai conversar com a pessoa, de repente ela fala, rapaz, tem algo diferente, você é cristão, né? Você é crente. Nós precisamos urgentemente de buscadores de brasas em nossa geração. Pessoas como o profeta Isaías, que entra no templo com sua alma angustiada, mas ao ser tocado pelas brasas do altar, ele se levanta como profeta. Olha só, ele entra dizendo, ai de mim. Ele entra na presença de Deus dizendo, eu sou pecador. Mas quando ele é tocado com a brasa do Espírito Santo, ele sai dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser enviado, Senhor. Tem pessoas precisando de conhecer o Senhor e eu sou esse cara. Tem pessoas precisando de Jesus e você é essa pessoa. Tem família se destruindo e você é a pessoa que Deus vai levar lá. Para falar assim, eu tenho solução para a sua vida. É você. Assim como Jeremias sentiu e declarou que sentiu um fogo ardente em seus ossos ao saber da condenação na nação de Israel, em Jeremias 20, versículo 9. Assim como Maria de Betânia, que busca pela presença e lançando seus pés de Jesus. Assim como John Wesley, que dizia, ponho fogo em mim mesmo e ele vem me ver queimar. Começa a mudar a sua oração. Você está orando muito assim, Senhor, me dá, eu não tenho isso. Começa a dizer, Senhor, põe fogo na minha vida. Tem muito aí dentro de você para você dar para outras pessoas. Tem muito poder de Deus, palavra dentro. Nós temos palavra, irmãos. O que mais nós temos é palavra. Você tem curso de maturidade, você tem com liderança, você tem conhecido que você já fez tantos cursos na igreja, você já passou, não sei para onde, você já foi, já voltou, ia para a sede, voltava da sede, você fez, você tem certificado, você tem tanta coisa, você tem um monte de coisa dentro de você tem palavra, e você e eu precisamos agora colocar essas palavras para fora, Senhor, eu quero que o Senhor venha, eu ponho fogo em mim mesmo, e Ele vem me ver queimar, como jovem, Evan Robertson, junto com mais 4 amigos que oravam em um porão de sua casa e dizia que não pararia até que o fogo do avivamento se espalhasse pela toda a cidade. Você está orando por isso? Começa a pôr as mãos assim em pedra 90. Eu declaro no nome de Jesus. Pedra 90 vai ser salva. Eu oro assim. Eu falo, todo centro espírita do pé 90 vai cair por terra. Eu oro assim. E aí nós passamos numa rua lá que tem um. Até a casinha do cachorro chama Exu. Até o cachorro é cão. Passamos o primeiro dia e vi lá na casa do cachorro Exu. Falei, eita lasqueira. Aí falei, será que ele nasceu lá na minha terra, que eu nasci também? Porque eu nasci numa terra chamada Exu, gente, você acredita? Local de nascimento, Exu. Falei, tá amarrado em nome de Jesus. Só que agora eu sou ingleseiro, eu falo que eu nasci em Exus. Para ficar melhor, né? E nós passamos lá, e tem dia que a gente passa lá e tá. E joga pipoca na estrada e eu passo com o carro por cima da pipoca. Está amarrado, em nome de Jesus. Aí de repente está dando banho de não sei de que lá, umas meninas lá na meio da rua, gente. O inferno está aí. E eu quero aproveitar essa palavra, continue orando. Dia 12, dia das crianças, nós vamos ter um grande evento aqui nesse lugar. E olha, o diabo já começou a dar as cartadas mentirosas dele. Nós vamos trazer nesse lugar aqui mais de 100 crianças aqui, dia 12. Amém? Nós vamos pôr fogo aí nessas crianças. Não precisa, né? Essas crianças já têm um fogo, né? Mas nós vamos pôr mais fogo do Espírito Santo nelas. O ano passado, nós não tivemos no dia 12. E nós observamos uma coisa. Lá, estava com um balãozinho levando um monte de criança. Lá no centro espírita. As nossas crianças estão sendo levadas para o centro espírita. Por isso que nós resolvemos fazer dia 12 aqui. A tarde da alegria. Comece a orar pelas crianças. E nós vamos trazer essas crianças para a presença do Senhor, para ser tocada pelo Espírito Santo. Porque através dessas crianças também vem os pais, vem a família. Então já comece a orar por isso, por esse projeto. Dia 12 nós vamos ter um grande culto aqui. Não é só uma tarde de alegria. Mas vai ser uma tarde de unção, de poder de Deus sobre essas crianças. Porque eu já vi aqui criança cheia do Espírito Santo numa tarde de alegria. Quem não viu isso aqui? É ou não é? Começa a declarar sobre as crianças do Pé 90, sobre os jovens. Lá onde você mora, na sua rua. Comece a levantar de manhã, de madrugada, não sei, escolhe um horário e fala, Senhor, em o teu nome, o Senhor me chamou para ser luzeiro nessa terra, e eu declaro a libertação dessa cidade, desse bairro, desse estado, desse país, no teu nome, Senhor. Nós vamos lotar isso aqui. Amém? Tem encontro com Deus agora no final do mês. Vamos levar para o encontro com Deus. Leva para a sua célula. Ei, outra coisa, uma dica aqui. Líderes de célula. Comece a sua célula buscando um som de Deus. Não comece a célula assim. Não, irmão. Comece, põe uma música de fogo lá e comece a glorificar. Chama os irmãos para orar na sua célula. E fala, irmão, nós vamos orar aqui agora e o fogo vai descer nesse lugar. Célula é lugar de unção, de poder, de cura, de libertação. É a igreja reunida num lar. Célula tem manifestação também. E você vai estar lá. Para orar e aquela pessoa ser liberta. Ser curada. Esses jovens, eles oraram dentro de um porão. Quatro amigos orando. Dizendo, enquanto o Senhor não derramar fogo nas nossas vidas, para que nós possamos espalhar por essa cidade, nós não vamos parar de orar. Precisamos fazer isso. Catherine Burt, fundadora do Exército de Salvação, buscava brasas no lugar secreto, em seu quarto, e pegava fogo com ousadia. Comece a buscar o Senhor. Hoje nós somos chamados a buscar por brasas, em oração, em jejum, em santidade. O mundo está precisando urgentemente de homens e mulheres, jovens e crianças, que busquem, que ao buscar as brasas de altar, elevem o fogo para dentro de suas famílias, igreja e sociedade. Sabe o que, que acontece? Eu vou falar algo aqui que eu me incluo nisso. Os nossos filhos estão refletindo o que nós somos. Os nossos filhos, eles estão refletindo aquilo que nós somos. É real isso. É triste, por um lado. Tem exceção, irmãos, lógico que tem. Não estou dizendo que talvez se você ora, já faz e não está acontecendo. Não, não. Não é isso. Mas dificilmente. Por mais que os nossos filhos, adolescentes, tenham suas lutas, diversidades, que nós já passamos também, eles vão fazer umas coisas ali que a gente fala, mas eu e você também nós fizemos. É ou não é? Mas nós não vamos conformar com isso. Mas nós precisamos viver, irmãos, uma vida mais calorosa diante do Senhor. E eles vão começar a ver isso. O mundo está frio, mas Deus procura por aqueles que se deixam queimar diariamente em sua presença. Se você quiser aquecer a outro, você precisa estar queimando diariamente na presença do Senhor. Como que podemos aquecer outro se nós não estamos na presença? Deus ainda busca por aqueles que desejam ser portadores de brasas vivas. E eu faço uma pergunta para você. Será que hoje, eu e você, temos buscado por isso? Será que hoje eu estou diante daqueles que serão um buscador de braças dessa geração? Será que você é esse? Será que eu sou essa pessoa? Fique em pé nessa noite. A pergunta é, será que eu estou diante de pessoas que serão buscadores de brasas nessa geração? Para quem não ouviu ainda, eu vou contar de novo, e talvez vai ter pessoa que fala assim, de novo, pastor, acontece a mesma história. Mas eu não estou contando para você que já ouviu, estou contando para quem não ouviu. E tem tudo a ver com essa história aqui. De um jovem que ele, todos os dias, na hora do intervalo, ele não saía para o intervalo, ele dobrava o joelho na sala de aula, e ele orava 15 minutos de intervalo. E nos primeiros dias, passava um e ficava lá o crente, é o crentinho, ele é louco, ele é doido. Quando foi um dia, alguém falou assim, eu vou perturbar esse crente. Um jovem encostou e falou assim, ô louco, por que toda vez você ajoelha para orar no intervalo, você é doido? Aí ele falou assim, eu me ajoelho todos os dias para Deus enviar você aqui. E Deus te enviou. E ele ministrou o amor de Deus De repente aquele jovem estava chorando de joelho, aceitando Jesus. No final do ano, mais da metade da escola tinha aceitado a Jesus, porque um jovem decidiu orar dentro da escola. Um jovem resolveu levar brasas naquele lugar. Talvez